meu nome é Gonçalo e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Detox. Este é o podcast onde costumava estar à conversa com algumas das pessoas que marcaram o meu percurso, mas que agora, graças à situação em que estamos, passaram a ser literalmente as conversas do Gonçalo, uma vez que só cá estou eu. Mais uma vez, a fotografia de capa não engana, não há convidado, e escolhi esta fotografia que podes encontrar na coleção Patterns do G-Stock, porque o tema de hoje é algo assim um pouco abstrato e complexo. Já me tinham sugerido este tema de diferentes formas, inclusivamente até sob a forma de workshop, mas a dica mais recente chegou há uns dias da parte da maquilhadora Marta Monteiro, que me sugeriu que eu fizesse um workshop que abordasse a forma como interajo com as pessoas que fotografo, que explicasse como é que as coloco à vontade para conseguir aqueles resultados. Expliquei à Marta que o motivo pelo qual o formato workshop sobre este assunto em específico não me fazia sentido a mim, mas isso também não quer dizer que o tema não possa ser abordado, e foi daí que nasceu então a ideia deste episódio. Antes de mais, e só para fechar aqui o tópico dos workshops, eu neste momento não estou a fazer workshops porque acho que a modalidade ou a forma em que consigo dar o meu melhor é no one-to-one. Por isso aquilo que estou a fazer são sessões individuais, onde ajudo com as dificuldades e dúvidas específicas de cada pessoa. Acho que estas sessões funcionam muito melhor em termos de resultados. Normalmente começamos com um mínimo de uma hora e pronto, depois são adaptadas, lá está, de acordo com as necessidades de cada um. Por isso, se te estás a debater com alguma questão específica e se achas que eu te posso ajudar, então é uma questão de me enviares um e-mail com as tuas dúvidas que eu depois respondo com mais informações. E um exemplo concreto do quão difícil é abordar estes temas, alguns temas, mas este aqui especificamente em workshop, tem a ver com realmente com o facto de ser algo abstrato, de ser algo que, para o qual não há fórmula. O melhor exemplo, a melhor analogia que eu te consigo dar em relação a este tema é imaginares a relação com uma pessoa, uma relação extra-profissional. Esquece que estamos a falar do contexto de trabalho. Porque para dar um workshop sobre isto, sobre a relação com o cliente ou a relação com a pessoa que estamos a fotografar, é quase como se me pedissem para explicar como é que eu faço para gostar de alguém. Ou como é que faço para ser amigo daquela pessoa. Ou seja, a relação com o cliente, uma marca, uma empresa, ou com a pessoa que estás a fotografar, que pode até nem ser a tua cliente, pode ser apenas um projeto pessoal, não é? Isto é nada mais, nada menos do que uma relação. E pronto, e agora já, ok, deve estar a haver alguém aí desse lado, se calhar a reagir com um de. Mas é verdade, as relações saudáveis baseiam-se em caráter, em confiança, em dar e receber. E sem querer parecer demasiado esotérico, mas há aqui assim, uma espécie de equilíbrio de energias, pelo menos nas relações boas, claro. Porque quando tens um cliente ou uma pessoa difícil pela frente, é porque há algum fator nesta equação, nesta relação, que está desequilibrada. Mas já lá vamos a esses desequilíbrios. Onde eu queria chegar é à tua personalidade, à tua maneira de ser. Porque, em última análise, é nisso que vai assentar qualquer relação, seja ela profissional ou não. E isso é algo que eu não te consigo ensinar numa manhã, ou numa tarde, ou num workshop de fim de semana, que seja. Por outras palavras, e chamando as coisas pelos nomes, se fores uma besta no tratamento que dás à pessoa com quem estás a fotografar ou a lidar, até podes ser o melhor tipo com a melhor técnica fotográfica ou a melhor técnica da área, qualquer que seja a área em que estás a trabalhar no mercado. Mas acho que vai ser muito difícil que a pessoa com quem estás a trabalhar queira repetir a dose ou vá dizer bem de ti a outros, não é? Se não se sentir que está a ser respeitada e que está a ser bem tratada. Portanto, o que é que eu posso falar ou dizer sobre este tema? Na verdade, posso é partilhar a minha experiência. E antes de começar, convém fazer talvez aqui um disclaimer. Aquilo que digo, aquilo de que vou falar, é baseado em factos da minha vida, de 10 anos de consultoria na área de recursos humanos e depois de mais 6 anos enquanto fotógrafo a tempo inteiro. Portanto, se ainda não desligaste isto, a minha sugestão é a do costume. Ouve até ao final. Guarda e adapta para ti aquilo que fizer sentido, consoante a tua realidade, ok? Bom, por uma questão de organização, vou dividir isto em duas partes. Vou falar, se calhar, primeiro da relação com o cliente, que é uma coisa que eu acho que é transversal a qualquer área, seja fotografia, design, maquilhagem, enfim. E depois falar, então, no final, mais especificamente sobre a parte da fotografia e das pessoas que estamos a fotografar. Começando, então, pela relação com o cliente, e aqui estou a pensar em empresas ou marcas que queiram contratar os teus serviços. Pela minha experiência, uma boa relação com o cliente começa a construir-se quando há uma comunicação aberta entre ambas as partes e as cartas estão todas em cima da mesa. Ou seja, quando o cliente expõe as suas necessidades, quando o cliente te diz exatamente aquilo de que precisa. Depois, é teu papel enquanto prestador de serviços, apresentar as condições necessárias para executares o trabalho de forma a satisfazer o pedido que te foi apresentado. E atenção que nestas condições não estou a falar apenas do valor do serviço, de quanto é que vais cobrar por aquele serviço. Há trabalhos que podem ter alguns requisitos técnicos. Estou a pensar em situações em que possa ser necessário, por exemplo, autorizações, aluguer de estúdio ou de equipamentos específicos, contratar mais pessoas de fora para te ajudar na execução do trabalho, por aí fora. Por isso é que dizia que é importante que as cartas estejam todas em cima da mesa. Eu diria que posso dividir assim em três grupos o tipo de clientes com quem já trabalhei ao longo destes anos que já apanhei pela frente. O primeiro grupo diria que se calhar os meus favoritos, não é? Que são os clientes que sabem o que querem, e em que eu lhes digo o que é preciso para obter aquilo que eles querem. Depois, o segundo grupo são aqueles clientes que começam por uma aparente certeza daquilo que querem, mas que quando chega o dia do trabalho, aquilo que foi inicialmente falado já pouco tem a ver com o que se vai passar mesmo no dia do trabalho. Neste tipo de clientes, o que tenho encontrado são pessoas inseguras ou pessoas que não têm qualquer experiência na organização de uma produção fotográfica, portanto, falando do meu caso, não é? Ou até mesmo pessoas que têm dificuldade em fechar uma ideia concreta. Isto são casos delicados, porque são pessoas que se lembram de ir acrescentando cartas à mesa ao longo do processo, não é? E se o orçamento que foi aprovado, com base no pedido inicial que te foi feito, se depois dessa aprovação forem sendo colocadas novas cartas, na mesa, não é? Isto normalmente representa custos acrescidos para o fotógrafo. Ou para o prestador de serviços, para tornar isto aqui mais transversal a outras áreas. Porque isto normalmente, se são apresentados novos fatores ou novos requisitos a um trabalho que já tinha sido acordado ou fechado, significa que quem vai prestar, quem vai executar esse trabalho pode necessitar ou de mais recursos ou de mais tempo, por exemplo. E portanto, então, é aqui que entra a capacidade relacional, de que já falámos há bocadinho, não é? De saber, falar com o cliente, de saber explicar ao cliente que, neste caso, com as novas cartas apresentadas, com os novos fatores, é preciso rever o orçamento apresentado. E isto é uma coisa que muitos de nós, freelancers, acima de tudo, têm dificuldade em ter, às vezes, esta conversa com o cliente, portanto. Pode ser um tema um bocadinho delicado, não é? Consoante o tipo de pessoa que está do outro lado, mas é uma conversa que temos que ter, porque senão os prejudicados vamos ser nós. E depois o terceiro grupo, chamemos assim, de clientes, se calhar encaixa-se entre estes dois primeiros que eu falei, não é? Que são aqueles que assumem as suas incertezas. Ou seja, durante aquelas primeiras conversas ou reuniões que tens com o cliente, ele explica-te o que é que precisa, o que é que quer, e tu percebes que as ideias ainda não estão ali 100% claras na cabeça do cliente, e ele próprio até te diz que não sabe bem se há de abordar o assunto pela esquerda, pela direita, por cima, por baixo, enfim. E nestes casos, cabe-te a ti dares o teu parecer, ajudares o cliente, aconselhando, não é? De qual a melhor forma para se chegar a uma decisão sobre o caminho a seguir, porque normalmente partir para um trabalho com muitas coisas por definir, bom, pela minha experiência, não costuma dar bom resultado. Até pode correr bem, mas lá está, é uma exceção. Normalmente as coisas não correm assim tão bem quando se começa um trabalho sem estarem definidas as regras, digamos assim. Eu diria que todos os clientes com quem já trabalhei se enquadram num destes três grupos. O que sabe claramente o que quer e por onde ir, o que não sabe bem para onde ir, mas que se apresenta cheio de confiança e seguro de determinado caminho, e aquele que, embora não sabendo bem para onde ir, expressa essa indecisão. E entre estes dois últimos grupos, eu diria que é preciso ter muita atenção, porque podem facilmente confundir-se entre eles. Há pessoas que são de ideias fixas e por mais que te convidem a participar no processo de decisão, a tua opinião dificilmente será levada em conta, a menos que, pronto, que a tua opinião esteja alinhada com a ideia que eles já tinham nas suas cabeças, não é? Por isso é que te dizia no início deste episódio que é muito difícil eu dar um workshop sobre este tema, porque, como vês, isto baseia-se tudo em relações humanas e baseia-se tudo em pequenas nuances, porque não há aqui uma dica ou uma regra que eu te possa dar que funcione para um cliente e que tu consigas aplicar de forma igual noutro, ok? É muito difícil quando o que está na base são as relações humanas, que são tão frágeis e complexas que nenhum psicólogo te conseguiria explicar tudo num fim de semana, digamos assim. E, portanto, para fechar esta questão da relação com o cliente, quero deixar-te aqui dois grupos de sugestões que me parecem importantes. O primeiro grupo de sugestões tem a ver contigo mesmo, com a tua pessoa. Primeiro, é muito importante que te conheças bem. Eu falo muitas vezes desta questão da autoconsciência de nós próprios, ou do autoconhecimento, se preferires, porque acredito que é talvez a ferramenta mais poderosa que temos ao nosso dispor. E segundo, seres fiel aos teus princípios, e isto está ligado com a sugestão anterior, porque se te conheceres bem, se souberes como funcionas, como reages perante determinadas situações, então o passo seguinte é manter-te fiel e não te deixares desviar por tendências ou influências externas. O segundo grupo de sugestões que eu posso aqui deixar tem a ver mais com a tua postura em relação ao cliente. E aqui diria que, primeiro, é importante saber ouvir o cliente para perceber qual a filosofia da marca ou da empresa, para saber como se posiciona no mercado e que caminho é que querem seguir. E a segunda dica deste grupo de sugestões é, se a informação que o cliente te passou não tiver sido clara, se te parecer de alguma forma contraditória, epá, faz todas as perguntas que tiveres que fazer. E sim, eu às vezes acho que chego a passar por chato com todas as minhas dúvidas e perguntas, mas digo sinceramente, prefiro passar por chato do que arrepender mais tarde por não as ter feito. Estas são, assim, eu acho que os pontos essenciais, de uma forma muito genérica, não é? Mais uma vez, que posso partilhar contigo sobre a relação com clientes. E juntando estes dois grupos de sugestões que deixei aqui, portanto, sobre ti próprio e sobre a forma como tu te relacionas com os clientes, acho que já podes ter aqui uma base para começares a pensar e olhar para ti e a analisar a forma como lidas com eles. Naturalmente que estou a falar apenas, estou-me a focar mais em coisas que dependem de ti, das coisas que tu podes controlar. Se por acaso tiveres o azar de te cruzar com um cliente que não seja uma pessoa séria ou que seja um chico esperto, é uma questão de olhares para a tua maneira de ser, para os teus princípios, e se vires que a forma de ser ou de trabalhar de determinado cliente não estiver de acordo com os teus princípios, bem, então o melhor é mesmo dizeres que não é esse trabalho. Eu sei que pode parecer parvo estar a recusar trabalho, mas experimenta ver a coisa deste ângulo. Preferes investir o teu tempo e energia numa relação com um cliente, chico esperto, vamos lhe chamar assim, cujo objetivo é sacar o máximo de ti pelo menor valor possível, ou preferes investir o teu tempo a fazer algo que valorize efetivamente o teu trabalho, ou até mesmo a conhecer novos e potenciais clientes? De qual destas situações é que achas que poderá vir o maior retorno? Deixo-te esta questão para pensares, ok? Falamos então agora da relação com as pessoas fotografadas. Mais uma vez, tudo se resume a uma questão de respeito. Esteja à tua frente de alguém que é um cliente particular, ou até mesmo alguém com quem estejas a fazer um projeto pessoal. Se não respeitares o ser humano, a pessoa que está à tua frente, se não respeitares o espaço pessoal dela, então não há muito que se possa fazer, e eu acho que isto é fácil de perceber, portanto, vamos passar à frente. Outro pormenor que acho importante teres em mente é a forma como comunicas com a pessoa e a forma como te diriges a ela. Cada pessoa, sejas tu ou a pessoa que está à frente da tua máquina, tem diferentes níveis de sensibilidade. E é preciso saber ler isto e adequares depois a forma como comunicas com ela. Porque haverão pessoas com quem tu até podes ser mais direto e mais enérgico e falar mais alto. Se calhar até podes gritar com ela para incentivar a pessoa, para puxar por ela, para conduzires a determinado resultado. Mas depois há outras pessoas que se tu por acaso falas de uma maneira mais áspera ou se por acaso berras com ela, estragas tudo. E isto são pessoas, lá está, é tal questão de saberes ler a pessoa que tens à tua frente. E com estas pessoas tens que ter uma abordagem mais paciente, tens que ser mais calmo e até dar-lhe algum tempo para ela relaxar e se sentir mais à vontade. E já agora, pronto, por acaso tenho que fazer aqui um pequeno parênteses, porque estava a falar e estava a lembrar de quando há cliente despresente, ou seja, aquele tipo de situações, aquele tipo de em que tu tens o cliente ao teu lado, a pessoa que estás a fotografar, e o cliente e tu percebem que a pessoa que estão a fotografar, vamos lhe chamar modelo, portanto não interessa se é um modelo, senão se é um modelo profissional, vamos lhe chamar modelo só aqui para facilitar a conversa. O cliente e tu percebem que a pessoa não está a dar aquilo que seria expectável, ok? E isto é uma situação muito complicada, normalmente há um pequeno número de horas para se conseguir fazer as fotografias, para se conseguir o resultado que se pretende, e o cliente às vezes pode até começar a puxar e a gritar e a tentar de alguma forma puxar pelo modelo ou dar-lhe indicações, e se tu vires que a pessoa que está do outro lado, que o modelo é alguém que se está a retrair com a forma como está a ser tratada, com a forma como o cliente lhe está a passar a informação, ou até mesmo tu próprio, porque às vezes pode ser o cliente a dizer-te, pá, puxa lá por ele, puxa lá por ela, que isto não está a resultar, tens que puxar por ela. Aqui, quem está na situação mais difícil, se calhar até é o fotógrafo, porque nós enquanto fotógrafos temos que fazer o balanço muito sensível entre a pessoa que está à nossa frente e que não está a dar aquilo que é expectável, e o cliente que nos está a pagar a todos, digamos assim, e que não está a conseguir obter os resultados pretendidos porque o modelo não está a corresponder, ok? Então, o papel do fotógrafo muito sensível aqui é de gerir as expectativas do cliente e, ao mesmo tempo, tentar motivar o modelo para lhe dar o resultado. E aqui, epá, é muito complicado e é difícil dar-te... Eu, por acaso, recordo-me de uma situação específica que me aconteceu. Aconteceu uma vez, é um trabalho em que a modelo, a meio do dia, já tinha dado tudo o que tinha para dar. Em bom português, ela chegou ali perto da hora do almoço e morreu. Entre aspas, vá lá. Ela está bem de saúde. Mas, ou seja, estourou completamente em termos de energia. E da parte da tarde foi muito difícil, conseguir obter resultados dela. Mas... eu também percebi, e as pessoas da equipa perceberam o que é que tinha acontecido ali. Portanto, lá está. Cada situação tem as suas especificidades e há sempre nuances. Por isso é que é muito difícil falar destas questões de uma forma genérica, porque estou a pensar aqui neste caso muito específico, mas lá está, é um caso em que nós sabemos o que é que aconteceu e porque é que a modelo falhou da parte da tarde. E aqui eu posso-te dizer que uma das soluções para evitar este tipo de situações é a priori, é previamente, ou seja, fazer um bom casting, escolher bem a modelo para o tipo de trabalho que tens pela frente, ok? Não é toda a gente que faz bem todo o tipo de trabalho. Há modelos que são mais adequados para um determinado tipo de trabalhos e há modelos que são mais adequados para outro tipo de trabalhos, portanto. E isso é muito importante quando se está a escolher a pessoa. Claro que nunca podes ter 100% de certeza quando estão no processo de escolher a modelo, mas a menos que tu, quando já conheces a pessoa, né? Quando tu já conheces a modelo e se conheceres o cliente, aí tu já sabes mais ou menos como é que cada um deles funciona, não é? E isso é bom, aí consegues gerir melhor a coisa. Agora, se tu não conheces o cliente, é a primeira vez que vais trabalhar com ele, se tu também não conheces a modelo, se o cliente te está a sugerir uma modelo, ou se por acaso simplesmente te apresentam, olha, vai ser esta a modelo e tens que fotografar, se nem sequer te pedem a tua opinião, pronto. Tens que o fazer, a menos que te recuses, obviamente, tens todo o direito de fazer isso. Mas neste tipo de situações em que não é pedida a tua opinião, vais assim um bocadinho às escuras e pode correr bem, pode correr mal, pronto. Depois lá está, entra aqui uma série de nuances que nós nem sempre controlamos. Mas pronto, só para fechar aqui este parênteses, que a próxima agora já vai longo, que tem a ver com o casting, com a escolha da modelo. Mas isto é algo que se calhar tem que ficar para outro episódio, ok? Voltando então à questão que eu estava a falar antes de abrir este parênteses um bocadinho longo, que tinha. Eu estava a falar da questão da sensibilidade, ou seja, de saberes ler a pessoa que tens à tua frente para saberes se podes falar com ela assim de uma forma mais enérgica, gritar mais com ela, puxar por ela, ou se tens que mesmo falar assim, num tom mais baixo, mais calmo, para conseguires ter o resultado que queres. Portanto, isto é mesmo muito importante. Porque não te podes esquecer de uma coisa que eu acho fundamental, que é a pessoa que estás a fotografar, a pessoa que está do outro lado da máquina, ela está normalmente numa posição de vulnerabilidade. Se for uma modelo com bastante experiência e se for uma pessoa muito segura, talvez isto não se aplique. Mas digo-te que a grande maioria das pessoas que está a ser fotografada, em determinada altura, encontra-se numa situação ou numa posição de vulnerabilidade. E atenção que não estou a falar de fotografar pessoas sem roupa, ok? Estou a falar mesmo do facto de estar simplesmente do outro lado, olhar para a máquina, de não saberes o que has de fazer às mãos, de ter aquela pressão de teres que ficar bem na fotografia, ou de teres que corresponder às expectativas de alguém, ou simplesmente do facto de ter meia dúzia de pessoas com os olhos em ti enquanto tu estás ali sozinha, frente à máquina, sem saber se calhar bem o que fazer, mesmo que te estejam a dar indicações. Portanto, eu acho que é importante o fotógrafo perceber, o fotógrafo, quem está do lado de cada câmara, mesmo todo o resto da equipa, perceber que do outro lado está alguém que está numa posição de vulnerabilidade. E já para nem falar também do facto que normalmente quando está a pessoa que está a ser fotografada, o ato de fotografar traz muitas vezes ao de cima as inseguranças das pessoas, ok? Portanto, isto é mais outro fator que acrescenta à questão da vulnerabilidade, que é preciso nós sabermos perceber e ler o grau dela na pessoa que estamos a fotografar. Se é uma pessoa que está numa posição de mais ou menor vulnerabilidade, para depois então lá está adequarmos a forma como lidamos com ela, como gerimos a situação. Portanto, para estabelecer uma boa relação com a pessoa que estás a fotografar, eu diria que estes dois pontos são fundamentais: o respeito e a sensibilidade para ler o ser humano que tens à tua frente. Depois, tudo o que eu disse anteriormente em relação aos clientes, a história de pôr todas as cartas em cima da mesa, é igualmente aplicável na relação que queres estabelecer com a pessoa que vais fotografar. Se combinas previamente com a pessoa aquilo que vão fazer na sessão fotográfica e depois, durante a sessão, a tua abordagem é completamente diferente, é natural que a pessoa que está à tua frente comece a perder a vontade ou até mesmo a confiança em ti. Aliás, sobre este aspecto, eu sugiro que ouças o episódio 23 com a Margarida Coelho, onde falámos sobre estas situações e ela partilhou inclusivamente a experiência dela enquanto modelo. E atenção que o contrário também pode acontecer. Ou seja, a pessoa que te pediu a sessão, que te encomendou a sessão, disse que queria fazer uma coisa e no dia da sessão lembra-se que afinal quer outra. Esta nova variável que ela introduziu, que ela se lembrou, vai-te apanhar desprevenido e tens de estar preparado para saber reagir sem prejudicar e sem que o ambiente, não é? Sem que isto estrague o ambiente da sessão, porque senão depois fica ali um ambiente um bocado estranho se ela te pede uma coisa com a qual tu não estás confortável ou não sabes como é que has de fazer. Tens de ter alguns mecanismos internos, digamos assim, para saberes reagir, que é para não ficar um ambiente assim estranho, não é? Porque isso depois vai naturalmente afetar a sessão. Portanto, resumindo, a comunicação, também aqui na relação com a pessoa que vais fotografar, é obviamente fundamental e quanto mais clara, melhor para todos os envolvidos. Claro que depois existem nuances, porque, mais uma vez, não há duas pessoas iguais. E é aqui que entra outro fator que nós normalmente não gostamos de ouvir quando pedimos conselhos a outras pessoas, que é o sabermos ter paciência para recolhermos a experiência necessária para lidar com pessoas. Há pessoas que se relacionam muito facilmente e rapidamente com os outros, e há pessoas que não são assim tão rápidas neste processo. Se achares que a tua maneira de ser, o teu feitio, a tua personalidade se enquadra neste último grupo, isto significa apenas que tens de ter mais paciência contigo. Porque, mais uma vez, e volto a bater na mesma tecla, ainda antes de tirares a máquina da tua mochila, a tua relação com a pessoa que vais ter à frente da objetiva, epá, essa relação começou logo no primeiro contacto que tiveste com ela. Tenha sido por mail, por mensagem, né, no Instagram ou onde quer que seja, tenha sido por telefone. Não interessa. E não interessa também se essa impressão foi boa ou não, porque já passou, já não podes fazer nada em relação a ela. Não interessa se foi uma primeira impressão assim muito superficial ou se por acaso da primeira vez que se encontraram ou que falaram tiveram logo ali uma conversa durante horas, mas é um facto que foi nesse primeiro contacto que tiveram que começou a relação. E depois, em determinado momento, em determinado momento que eu queria dizer, de certa forma, e em certa parte, a forma como a relação se desenvolve depois desse primeiro contacto depende de ti. Claro que também depende da outra pessoa, da outra parte, não é? Mas em boa parte também depende de ti. Portanto, se tiveres em consideração o que eu disse anteriormente, eu acho que, pronto, há condições reunidas para a coisa se desenrolar normalmente. E assim, em traços gerais, eu acho que estes são assim os aspectos fundamentais a ter em consideração para estabeleceres uma relação com a pessoa que vais fotografar. E lá está. Se, como eu dizia no início desta conversa, se tiveres alguma situação específica com a qual já te deparaste ou com a qual tenhas dúvidas ou até alguns receios e que aches que eu te possa ajudar, envia-me um e-mail que eu depois respondo com mais informações, ok? E pronto, olha, espero que este episódio te tenha sido útil e se quiseres que partilhe aqui a minha opinião sobre outros temas, deixa a tua sugestão nos comentários ou envia-me mensagem. E claro, mais uma vez, se por acaso aprendeste algo com este episódio, então já sabes, partilha com outras pessoas, porque tal como tu aprendeste, também pode haver eventualmente alguém que retire daqui algo útil para ela também. Ok? Voltamos a falar no próximo episódio. Até lá, fica bem.